E aí, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. Aqui você fica sabendo o que foi destaque nos veículos Rádio Folha FM, Jornal Folha de Pernambuco e Portal Folha de Pernambuco. Vamos ficar por dentro sobre o Oscar 2021 com o repórter Daniel Medeiros, da Editoria de Cultura do Jornal Folha de Pernambuco. E ficar por dentro ainda da política, com a colunista de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito, e sobre o Dia do Livro e uma conversa bacana com o repórter Bruno Vinícius, da Editoria de Cultura do Jornal Folha de Pernambuco. Vem com a gente, sou o Germano Rodrigues. E parece que vem greve por aí. Na próxima terça-feira, dia 27 de abril, os funcionários da Caixa Econômica Federal vão fazer uma paralisação de 24 horas. Essa ação é em todo o país. De acordo com o Sindicato dos Bancários de Pernambuco, aqui no estado, 82,73% dos funcionários da Caixa aprovaram a deliberação em assembleia virtual. Você que precisa de ir ao banco receber pagamentos, como auxílio emergencial, seguro-desemprego, fique ligado, que isso pode atrapalhar um pouco. Vamos de política. Maioria do Supremo Tribunal Federal mantém decisão que declarou o juiz Sérgio Moro parcial ao condenar Lula. A nossa colunista de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito, está por dentro sobre essa decisão. Carol, como que foi aí essa decisão do Supremo, hein?
É, Germana, a Operação Lava Jato sofreu mais uma derrota no STF nesta semana. A corte formou maioria para declarar a suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro nos processos que investigam o ex-presidente Lula. A decisão acabou sendo vista como mais uma pá de cal na operação que se tornou famosa pelo combate à corrupção e acabou representando também mais um trunfo para o PT nas eleições de 2022. A avaliação dos petistas é que a decisão do STF acaba alimentando a narrativa de perseguição do ex-presidente Lula, turbinando a sua candidatura para presidente em 2022. Só que o acerto de contas de Lula com a justiça ainda não parou por aí não, viu, Germano?
Sim.
O STF decidiu também que as quatro ações da Lava Jato contra o ex-presidente, que foram retiradas de Curitiba, vão ser remetidas à Justiça Federal do Distrito Federal. Lá os casos serão julgados novamente, só que dessa vez a partida estaca zero, ou seja, a condenação do ex-presidente Lula, uma eventual nova condenação do ex-presidente, ela fica ainda mais distante, o que deixa o caminho livre para Lula disputar a eleição para a presidência da República no ano que vem.
Ou seja, Dani, vamos ver se a gente entendeu. Não foi derrubada, né, as acusações, os processos continuam ainda, sendo que eles saem, né, de Curitiba, né, do julgamento de lá, vai ser julgado em Brasília, então quer dizer que vai demorar, como vai ser do início, vai levantar ainda as provas, vai se escolher o juiz, possa ser que ele seja até eleito como presidente, se ele vier a se candidatar, e isso acontecer enquanto ele estiver ainda no cargo de presidente.
E ser eleito normalmente, não em subjúdice, porque geralmente quando pesa algum tipo de condenação em primeira ou segunda instância, o candidato ele concorre, mas sobre aquela alcunha de subjúdice. O presidente Lula ele concorre sem nenhuma condenação. Esses julgamentos vão começar a partir da estaca zero, como eu disse anteriormente, ainda vai ter um julgamento em primeira instância e ainda em segunda. Lembrando que outra decisão do Supremo que mexeu bastante nesse jogo é o fim da condenação em segunda instância, né? O ex-presidente Lula ele poderia ser declarado ficha suja somente a partir de uma condenação em segunda instância, mas isso aí está ainda mais longe de ocorrer, Germano. Se ocorrer, né?
Se ocorrer, né? Isso. Carol, esse julgamento foi interrompido, né? Vai ser ainda continuado, né?
Esse julgamento foi mais um capítulo daquela velha confusão do STF. Eu não sei se você lembra do Me Afaste Desse Seu Mau Sentimento, Você é uma Mistura do Mal com Atraso,
lembro.
De Psicopatia. Você lembra disso?
Lembro sim, Carol.
Virou até camisa
foi
para ser vendida na internet. Essa confusão foi entre os ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Barroso, e eles ontem voltaram a enfrentar um embate na corte ontem por conta do atraso, né, da prorrogação desse julgamento para a semana que vem. Ontem, a partir do momento em que teve o julgamento, o voto do Barroso, o presidente Fux tentou interromper a sessão, só que aí os outros ministros decidiram antecipar os seus votos, o que acabou formando uma maioria pró-Moro. O que vai ter semana que vem é somente o voto dos ministros Marco Aurélio e Fux, que devem ser pró-Moro, mas que não são suficientes para reverter o placar de 7-2 a favor da suspensão do ex-ministro.
Ou seja, já está decidido, né?
Isso, já está decidido, e a questão agora é como fica o futuro do ex-presidente Lula e também o futuro do ex-ministro Sérgio Moro, ele que chegou a ser cotado para uma vaga do Supremo, também ele figura em pesquisas presidenciais como um dos nomes que poderiam disputar as eleições, só que essa condenação acaba minando qualquer pretensão política de Moro. Ele ainda é um nome forte que pode enfim, se viabilizar para disputar algum cargo, mas acaba que essa decisão afeta a biografia do ex-ministro. Ele é advogado por uma empresa de consultoria que é responsável, inclusive, pela recuperação judicial da Odebrecht, que foi um dos alvos do ex-juiz.
É até irônico, né, Carol?
De operação. Isso, inclusive, ele chegou a ser alvo de notificação do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, por conta dessa atuação nessa consultoria, né? Então, desde a saída do ex-ministro do governo Bolsonaro, a trajetória dele ficou um pouco tumultuada, né, Germano? E a gente fica sem saber qual vai ser os próximos passos do ex-ministro, se ele vai tentar realmente uma carreira política ou se vai optar por seguir na advocacia.
É igual aquele ditado, né? Quem te viu, quem te vê, né? Ex-Sérgio Moro, né? Ex-juiz Sérgio Moro.
Ele que chegou a ser um herói nacional, agora está sofrendo sucessivas derrotas no STF. Antigamente a gente via quando tinha qualquer decisão contrária à Lava Jato, havia manifestações em todo o país, e dessa vez a Lava Jato começa a sofrer vários golpes, né, fortíssimos. A operação chegou a ser inclusive desmontada, né, pelo judiciário, mas não se vê
tá
mais
minando,
nenhum barulho,
né,
nas ruas.
Aos pouquinhos tá minando e tá ficando no esquecimento toda essa operação Lava Jato. Carol, eu agradeço muito, né, nosso bate-papo dessa sexta-feira. Semana que vem a gente volta a falar, de repente, até desse assunto ou de outros dos bastidores da política aqui de Pernambuco e lá do Distrito Federal de Brasília. Obrigadão, viu?
Obrigada, Germana. Até a próxima.
Até a próxima. Tem mais vacina chegando. Pernambuco recebeu nesta sexta-feira mais de 142.150 doses de vacinas contra a Covid-19. Esta foi a 13ª entrega de imunizantes pelo Ministério da Saúde e contém 28.400 unidades da Coronavac e 113.750 doses da AstraZeneca Fiocruz. O novo lote tem 91.600 doses a menos do que o esperado pelo Estado. Isso de acordo com o governo. Você gosta de ler? Mas estou falando de ler livros, abrir, folhear, sentir aquele cheiro nostálgico. Eu, particularmente, gosto e muito de ler. A leitura nos leva a lugares inimagináveis. E hoje, sexta-feira, dia 23 de abril, é comemorado o Dia Mundial do Livro. Vamos falar mais do assunto conversando com o repórter Bruno Vinícius, da Editoria de Cultura, do jornal Folha de Pernambuco. Bruno, eu comecei falando que eu gosto de ler. Eu creio que você também está na matéria, é amante de livro, né?
Exato, Zé, mano. Também amo ler. Livro é uma das portas de entrada para que a gente mude a nossa realidade, né? Que a gente entre num universo que às vezes nem é possível a gente viver. Então, o livro dá a possibilidade de sonhar, dá a possibilidade da gente crescer, da gente ser levado a outro universo, literalmente.
E sem sair do lugar, né? No caso, supor, vamos dizer que a gente mora num lugar sem praia. Ler um livro que é banhado de praia faz com que a gente tome banho no mar sem estar lá, né?
Com certeza. Do mesmo jeito que é possível a gente ler sobre um lugar frio estando num lugar super quente aqui no Nordeste.
Exatamente. E nessa matéria que você fez, você constatou o quê, Bruno?
Hoje eu trouxe para uma matéria do Impresso sobre o Dia Mundial do Livro, né? E a gente contextualiza com um momento em que o livro pode encarecer. Os livros aqui no Brasil já são caros, né? Poucas pessoas têm acesso a ele, porque é um material que é super caro. E aí o governo está com a proposta de unificar dois impostos em um único tributo, que é da PIS e COFINS. E uma das justificativas que eles têm é que apenas ricos leem livros, quando, na verdade, quando houve um barateamento do livro, mais pessoas passaram a ler, mais pessoas tiveram acesso. Então, é um movimento que retrocede, né, todo um processo em que, de inclusão da leitura.
O que acaba complicando, né? Porque, como você colocou, o livro já não é muito barato, né? Em média, a gente gasta um bom livro de 70 acima de 100 reais, né, Bruno? Você,
exato,
dando a pesquisada.
Tem livros caríssimos, né? Dependendo da quantidade de páginas.
Do autor, né?
Da editora também, da circulação. Às vezes é um livro que vem de fora, né? Um autor famoso lá de fora. E aí tem o custo da tradução. E aí, quando chega aqui no Brasil e é publicado, fica super caro, 80, 100 reais. E aí, entre um prato de comida e um livro de 80 reais, o que você acha que as pessoas vão escolher?
Exatamente, que é um prato de comida. E levando em conta também, no caso, que muita gente, né, por mais que a gente fala, você gosta de ler, eu gosto de ler, mas também puxando para o nosso lado, né, que somos jornalistas e trabalhamos com isso no dia a dia. Mas muita gente não gosta de ler. Ainda mais, Bruno, levando em conta que você jogando na internet, você tem muito fácil acesso às informações sem precisar comprar um livro e ficar horas ali lendo, né?
Exato, né? Teve esse corte desse momento mesmo, né? As enciclopédias, que as pessoas tinham que pesquisar no livro, e ali na biblioteca, cheirar mesmo a informação. E aí hoje as pessoas clicam no link e já tem todo aquele acesso. E é até perigoso, né? A gente tira... quando a gente tem tudo de forma fácil, não nos questionamos, não enriquecemos o nosso trabalho, né? Quanto mais referências, quanto mais autores, livros a gente tem, a gente consegue ter um trabalho melhor, né? Uma experiência de vida melhor. E nessa matéria eu trago até a história de Odailta Alves, que é uma escritora aqui de Pernambuco, que cresceu na favela de Santo Amaro, e ela é filha de pais analfabetos, ninguém sabia escrever, ninguém sabia ler, e como ela teve acesso à biblioteca, ao estudo, ela conseguiu, né, estudar, ser concursada, já lançou 5 livros. Então, isso é bem bacana para você ver como as pessoas, tendo acesso, conseguem ler, conseguem gostar do livro.
É verdade. E também, no caso, você falou aí das enciclopédias, né? Eu me lembro, Bruno, que há alguns anos atrás, não muito distante, eu estudava o segundo grau, eu me lembro que minha mãe comprava para mim, comprou a enciclopédia Barça, né? Que você pesquisava matéria de geografia, matéria de história, você ia ali, folheava no glossário para onde estava aquele assunto e lia para entender, para transcrever no trabalho de escola, né? Você tinha esse trabalho.
Tinha que interpretar, né, a informação, não era apenas copiar e colar. Então, esse processo é muito importante para a gente aprender mesmo, né? O aprendizado é dessa forma, interpretando.
É verdade. E também, no caso, Bruno, as bibliotecas, né? Eu me recordo que a minha universidade tem uma biblioteca enorme, onde eu me formei, e na escola eu me formei no segundo grau, na Fundação Bradesco. E a Fundação Bradesco tinha uma biblioteca enorme. Era um prazer. Eu me lembro que eu chegava na biblioteca, ia na recepção, e eu ia lá em determinados colunas, né, fileiras ali das estantes, e ficava escolhendo os livros internacional, que falava da história, que falava do português. Ou seja, o prazer, para quem gosta de livro, é muito bom, Bruno. Você acaba pegar aquele livro, pegar emprestado, tem uma semana, duas semanas para ler uma história e conhecer uma história, depois você poder pegar um outro livro e se absorver dele também, é muito bom, Bruno.
Eu não sei qual foi o primeiro livro que você leu, mas... os primeiros livros que eu comecei foi com o Ziraldo, né? Foram com o Ziraldo. E a partir dele, né, das histórias dele, eu comecei a entrar por outros caminhos da literatura infantil, né? Comecei a ler depois Monteiro Lobato.
Eu li, você perguntou o livro.
Para outros escritores da literatura nacional. Era o que tinha na biblioteca da escola. Então, você acaba se encantando, né?
É verdade,
inclusive,
eu me lembro.
Durante a minha infância, teve um momento que eu tive até ansiedade, né? Muito cedo. E os livros me ajudavam a me controlar, porque eles me levavam para outro caminho, realmente, para outro universo.
Acalmar, né? Eu me lembro do livro que eu li, foi meu Pé de Laranja Lima. Eu li, que é um livro muito famoso, muito conta muito a história, né? De um garoto. E eu li, no caso, achei bonita a capa, né? Que a gente acaba gostando da capa, né? Quando a gente não conhece o livro. Depois você vai ver qual é o conteúdo. Pelo menos eu olhava assim. Hoje não, hoje eu olho o conteúdo e vou lendo. Mas, Bruno, esse projeto aí que está para ser definido, já foi votado ou ainda vai ser votado?
Vai ser votado ainda, né? Foi uma recomendação da Receita Federal... E estamos esperando ele ser votado, né, pela Câmara. As eleitores estão pressionando para que, né, isso não aconteça. Né? Desde 2014 não tem esse imposto sobre os livros. E estamos esperando, né, como isso vai se desenvolver, porque muitas livrarias já fecharam, livrarias grandes, né, como você já citou anteriormente. E as editoras tiveram um pequeno crescimento no ano passado, algumas delas conseguiram sobreviver a essa crise, justamente porque tem isenção. Se não, vai ter que baratear o livro, né, de outra forma, e acaba que os escritores e editoras vão perder o seu pequeno lucro, né? A editora só tem 10% de lucro sobre um livro vendido.
Vamos aguardar então, né, Bruno, para ver de fato o que vai acontecer. Tomara que não seja aprovado esse imposto, mas eu já te agradeço aí pelas informações dessa matéria. E você que está nos ouvindo e quiser ir ler na íntegra, basta acessar nosso portal, né, que é o www.folhadepernambuco, folha pé, tudo junto, .com.br. Lá você vai poder ler na íntegra a matéria do Bruno Vinícius, que escreveu para a nossa editoria de cultura. Bruno, muito obrigado, viu?
Muito obrigado, Germano.
Ei, você usa o mensageiro Telegram? Agora você pode ficar ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Através do aplicativo, você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos de gastronomia, pets, tecnologia e games, stream e muito mais. Nós estamos onde você está. Fica antenado com a gente pelo Telegram. No próximo domingo, dia 25 de abril, acontece o Oscar, a premiação mais aguardada para atores, produtores e cineastas do mundo todo. Alguns filmes já estão no páreo para levar a estatueta, como, por exemplo, Nomadland, Meu Pai, Minari, Em Busca da Felicidade, entre outros. Mas quem está por dentro dessa premiação e acompanhando tudo de perto é o nosso repórter Daniel Medeiros, da Editoria de Cultura do jornal Folha de Pernambuco. Daniel, eu falei certo, né? Esses são alguns dos filmes que estão aí tentando levar a estatueta, né?
Pois é, Germano. Tudo bem?
Tudo.
Então, são 8 filmes na categoria, concorrendo à categoria de melhor filme, que podemos dizer assim que é a categoria principal, né, do Oscar. Fora todas as outras categorias que a gente tem de melhor ator, melhor atriz, melhor direção. E aí, essa é a 93ª edição do Oscar, e podemos dizer que é uma edição meio atípica, porque depois de um ano, né, 2020, um ano com os cinemas, as salas de cinema fechadas, então a gente tem uma presença muito grande do streaming. Os serviços de streaming estão dominando as indicações, tanto que a Netflix ela está com 35 indicações de
Nossa,
filmes
isso
produzidos
tudo,
por
Daniel?
Ela. Então, a Academia, né, de Artes de Hollywood, que organiza a Oscar, teve que mudar a regra esse ano para aceitar filmes que não estrearam nas salas de cinema, mas estrearam diretamente na internet, para poder ter esses indicados, né? E aí a gente tem essa lista bem diversa, e diversa também no sentido, em outro sentido também, Germano, porque nos últimos anos o Oscar tem trazido uma maior diversidade entre os seus indicados, e esse ano consagra. A gente tem, por exemplo, pela primeira vez na melhor direção, duas mulheres concorrendo, né, que é a Chloe Zhao, que é a diretora de Nomadland, e a Emerald Fennell, que é a diretora de Bela Vingança. Pela primeira vez, duas mulheres concorrendo ao Oscar de melhor direção. A gente tem vários atores não brancos, né, atores negros, um ator de origem paquistanesa entre os concorrentes.
Asiático também, que eu vi, não foi?
Pois é, também. A diretora mesmo do Nomadland, ela é a primeira mulher não branca, é uma asiática, é chinesa, que concorre na categoria de melhor direção, né? E pode ter uma grande chance de ganhar. Aliás, Nomadland, já adiantando, é o grande favorito nesse ano, né? Deve ser o filme que deve ganhar o Oscar de melhor filme, e deve abocanhar aí outros troféus também, porque ao longo, desde o ano passado, ele vem aí arrebatando tudo que é prêmio, né? Começou no Festival de Veneza, ganhou o Leão de Ouro, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o BAFTA, que é um prêmio inglês muito importante, o Critics' Choice Awards também. Então, ele é, com certeza, assim, o favorito aí, quase que imbatível, para ganhar várias estatuetas.
E me diz outra coisa, Daniel, ao todo, são quantos filmes aí que estão nessa disputa para levar, né, a estatueta em cada segmento?
Então, Germano, são várias categorias, né? Eu nem tenho esse número completo de todos os filmes que estão participando. O que eu sei é que na categoria principal, o de melhor filme, são 8 indicados, mas a gente tem categorias que são mais reconhecidas ou mais aguardadas, né? Que tem de, por exemplo, melhor ator, nós temos 5 indicados. Melhor atriz, nós temos também mais 5 indicadas. Mas a gente também vai ter categorias, digamos assim, menos badaladas, por exemplo, como curta-metragem live action, curta-metragem animação, enfim, tem prêmios também mais técnicos, como, por exemplo, maquiagem, cabelo, efeitos visuais, esses prêmios que acabam passando um pouco mais despercebidos, mas que para quem trabalha, né, para quem é do mercado,
é muito aguardado,
são prêmios,
né,
muito importantes.
E tem nenhum filme brasileiro no páreo, não? Ou chegando próximo aí do Oscar?
Não, esse ano não. A gente indicou, né, nesse ano, o filme da Bárbara Paz, um filme sobre um documentário, na verdade, sobre Hector Babenco, mas o filme não chegou a figurar entre as listas não de indicados. Teve a possibilidade também de que talvez Bacurau, que é um filme daqui pernambucano, entrasse, porque eles estrearam no mercado, apesar do filme ter estreado originalmente em 2019, eles só estrearam no mercado americano em 2020, então poderia ser que entrasse, mas também acabou não tendo indicação. Então, esse ano a gente não tem brasileiro nenhum na disputa.
Sim, concordo. Me diz uma coisa, acontece a premiação no próximo domingo, dia 25, né? Começa que horário para os nossos ouvintes ficarem ligados aí e acompanhar o Oscar de perto?
Exato, começa às 21 horas, né, 9 horas da noite, a cerimônia em si. O tapete vermelho, que é quando tem aquele desfile das beldades, das celebridades todas, começa mais cedo, começa às 7h30. E esse ano, por conta da pandemia, vai ser presencial, ao contrário de outras premiações que adotaram um formato virtual, só que vai ser dividido em 3 lugares. A cerimônia principal continua sendo em Los Angeles, né, como sempre, mas também essa transmissão também vai ocorrer de Londres e de Paris, que foi uma opção que eles tiveram para que atores europeus não precisassem viajar até os Estados Unidos, né, por conta da pandemia. E começa nesse horário também, com um número reduzido de convidados, mas vai ter transmissão tanto pela televisão, né, em canais abertos, em TV paga, quanto pela internet, em sites, serviços de streaming. E a gente aqui pela Folha de Pernambuco, a gente vai estar cobrindo também. Eu vou estar a partir das 21 horas nas redes sociais, e no portal da Folha de Pernambuco, atualizando ao vivo, né, quais serão os vencedores.
Beleza. Para a gente finalizar rapidinho, qual o filme que você acha que vai levar muitos aí, né, vai ser lembrado e vai levar várias estatuetas?
Então, como eu disse, Nomadland deve ser o filme campeão aí. E também eu acho que Mank, do David Fincher, ele deve ganhar vários prêmios. Ele é o que tem mais indicações, na verdade. Tem 11 indicações. Então, talvez não o melhor filme, mas melhor direção. Talvez ele leve outros prêmios mais técnicos, porque é um filme que tem uma estética muito bonita.
Beleza. Olha, eu te agradeço aí pela participação e pelo trechinho antecipado, né, antes do Oscar, aqui para nossos ouvintes do nosso podcast Folha Notícias, e um bom trabalho para você no domingo aí, no dia do Oscar.
Obrigado, Germano.
Abraços. Chegamos ao fim desta edição do podcast Folha Notícias, desta sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. E você pode acompanhar o nosso podcast diariamente, acessando os aplicativos de áudio, SoundCloud e Spotify. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco e acesse onde e quando quiser. Eu sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação, na edição Anderson Ricardo e Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Até a próxima e um bom final de semana.